Aproveitando que a gente está falando dessa região da Grande São Pedro também, a gente tem um ouvinte de Nova Palestina, ele fala sobre o botão do pânico nessa região. A gente vai fugir um pouquinho do tema, Cacá, mas depois a gente volta, só para a gente aproveitar aqui. Vamos ouvir o nosso ouvinte, o Marcelo.
Cacá, aqui é o Marcelo de Nova Palestina. Desde já, meu camarada, meu muito obrigado. Olha só, eu já quero mandar uma pergunta assim. Marcelo, liderança de Nova Palestina, eu gostaria de saber se o botão do pânico lançado pela Prefeitura Municipal de Vitória chegará ao nosso bairro. Essa é uma pergunta que eu quero fazer para ele. E a segunda é: qual a possibilidade que o prefeito Lorenzo Pasolini tem de construir o primeiro centro de convivência na região da Grande São Pedro, tendo em vista que nós temos aí 10 comunidades, ok?
Obrigado, Marcelo. O Botão do Pânico é um sucesso, foi um sucesso nas escolas. Hoje é a política pública de segurança mais efetiva e eficaz nas escolas. É referência para o Brasil. Saiu daqui de Vitória e nós tivemos aquela crise, aqueles ataques nas escolas, aquela covardia com as crianças. E o Botão do Pânico foi a melhor política pública de segurança nas escolas. É sucesso. Saiu daqui de Vitória. Foi pensado, criado aqui e espalhou pelo Brasil. Agora nós estamos dando um segundo salto. Estamos indo para os comércios. Não dá para fazer isso de uma maneira única. Mas qual é a mensagem que nós deixamos e qual é a informação relevante? O Botão do Pânico hoje está em todas as regiões da cidade. Então, todas as regiões você tem comércio com o Botão do Pânico. Claro que esse crescimento tem que ser gradual, é um sistema novo que funciona através de um aplicativo novo, ele foi pensado com uma outra concepção, é diferente da escola. Escola tem a sua característica, comércio é outra característica, mas ele está funcionando. Então, ele está sendo expandido, está no período de teste, 90 dias, e certamente vai ser levado para outras regiões, para mais locais da cidade. Ele já está em todas as regiões. Então, na Grande São Pedro também já tem o Botão do Pânico no comércio. Em relação a outra questão, já disse aqui a questão do centro de convivência. São Pedro, a Grande São Pedro, tem diversos equipamentos públicos, já listei aqui, mas nada nos impede de continuar buscando. Estamos construindo escolas na Grande São Pedro, estamos construindo outros equipamentos públicos relevantes, estamos construindo e reformando tudo o que ficou para trás. Mas é sempre bom levar mais serviço e mais atendimento para a comunidade, especialmente para a Grande São Pedro, que nós temos um carinho muito especial.
Agora a gente vai trazer aqui, prefeito, a pergunta de Walter Cavalcante. Ele está nos ouvindo lá.
Opa!
E mandou aqui uma sugestão, voltando à questão da Praça do Cauê.
Prefeito, eu acho que o grande problema que está havendo aí é a utilização da praça e o escoamento, a entrada para a terceira ponte. Por que que a prefeitura e o governo do estado não libera aquela área onde tem uma escola do lado e pega a parte que sobrar da via que vai passar do centro, a parte de quem vai Vitória, Vila Velha, à esquerda, juntando com a prefeitura, ficaria uma área maior do que a praça hoje. E aí resolveria o problema da comunidade, das crianças que brincam o dia todo, com o trânsito também, que melhoraria muito essa entrada.
É uma possibilidade, Walter, foi o que eu disse aqui, sim, nós estamos avaliando todo esse cenário dentro do grande plano de mobilidade urbana. E isso é o mais importante, não basta pensar só na praça, você tem que pensar em todas as áreas adjacentes e nesse fluxo de veículo, para que esse fluxo não seja paralisado e para que não haja congestionamento. Então, é uma sugestão muito, muito relevante, importante, vou levar para a equipe técnica para que eles possam fazer, né, prosseguir nesses estudos para ver se a gente consegue avançar.
A ideia, parece que a praça chama muita atenção, porque tem mais gente perguntando aqui, mas a ideia, pelo que eu estou entendendo em relação à praça, é assim, por parte da prefeitura, a praça fica, ok? A ideia seria arrumar outras soluções, preservando o espaço ali da pracinha do Cauê, é essa a ideia.
É, a ideia é o diálogo com a comunidade, sempre, então assim, não... Você tem que, claro, ouvir a comunidade local, ouvir os usuários, porque eles também são cidadãos da cidade, né? Tem sua relevância no contexto social e merecem, claro, um equipamento público de qualidade. Então, essa é a ideia, conciliar, como nós temos feito pela cidade toda.
Prefeito, vou dar a oportunidade aqui do senhor responder algo que muita gente deve confundir. Estão me perguntando a respeito do trabalho da Cezan.
Ah, é verdade.
Pois é, a definição aqui é até um pouco pesada, faz um serviço porco na cidade, não fiscalizam e cobram por melhorias. Eu queria que o senhor esclarecesse a respeito dessa situação.
Obrigado pela oportunidade, Cacá, e aos ouvintes. A Cezan não tem vinculação, ligação com a Prefeitura de Vitória. Importante falar. Ela é uma concessionária de água e esgoto. Então, ela fornece água e faz todo o recolhimento e o tratamento do esgoto. Ela não está vinculada à Prefeitura de Vitória. Ela não é um órgão da Prefeitura de Vitória. Nós não temos ingerência. O serviço da Cesan não é prestado pela Prefeitura. Ou seja, não é o prefeito que é responsável pelas ações da Cesan. É importante deixar isso claro. E até, Cacá, se me permite, eu já tenho ficado até certo ponto angustiado e preocupado, porque nós temos levado esse asfalto novo pela cidade toda. E seria muito ruim, e todos ficariam tristes, se esse asfalto fosse deteriorado pela concessionária. Então, assim, nós já temos feito esse alerta para a preservação do novo asfalto, pelo zelo, pelo carinho. É um investimento grande que nós estamos fazendo para melhorar o deslocamento das pessoas, né? E melhorar também, de fato, a manutenção dos veículos, porque gera menos prejuízo para os condutores, proprietários de veículos. Mas, para ressaltar, deixar claro, a Cesan é uma prestadora de serviço, não tem relação com a Prefeitura de Vitória. A Prefeitura de Vitória não determina a obra da Cesan, a Prefeitura de Vitória não paralisa. Então, assim, ela, né, ela tem a independência lá. A Cesan não é vinculada à Prefeitura. Então, é uma concessionária que não tem vinculação com a Prefeitura. E já fica aqui a minha preocupação, ressalto, para que nós possamos manter a qualidade do asfalto, para que não haja prejuízo para a população.
Prefeito, já que o senhor tocou no asfalto, o Marlin Vieira, nosso ouvinte, está falando o seguinte: olha, boa parte das ruas estão sendo recapeadas, isso é muito bom. Porém, as tampas de bueiros, não deu para entender exatamente o que ele disse, que na verdade não são, e sim grande parte das operadoras continuam com os desníveis. Por que não fazem um serviço melhor para amenizar esse impacto? Eu acho que ele está reclamando que há um desnível muito grande na tampa do bueiro, mesmo com o recapeamento das ruas.
O que acontece? Nós temos alguns bueiros que são da prefeitura e outros locais que não são. Caixa de passagem, PV. Esses nós cobramos as outras concessionárias para que eu faça, porque a prefeitura não pode intervir. É uma cobrança diária, constante, nós notificamos, oficiamos, mas nós não podemos também mexer no local que não é da prefeitura, né? Porque seria uma conduta que seria, em tese, inadequada. Mas vamos prosseguir. O importante é que nós estamos avançando com o asfalto e trazendo essas companhias, essas concessionárias, para dentro dessa discussão e chamando-as à responsabilidade, cobrando que elas resolvam o problema.
Carol?
Tem participação aqui do nosso ouvinte, o Felipe. Ele fala bem assim: não sou morador do Romão, mas sou nascido lá e criado e tenho familiares, e percebo que há anos, desde quando que me conheço por gente, não vejo espaço para as crianças, uma praça, uma quadra, um campo society, nada feito em prol da comunidade. Quer saber, né, se tem alguma planejamento, né, alguma possibilidade lá para
o
Romão.
Olha, como é que é o nome dele?
Felipe.
Felipe, pode acessar a rede social aí? Hoje eu estava lá no Romão antes de vir para cá, cedinho. Semana passada eu estava lá. Nós temos, né, o campo do Sabará, que atende a comunidade, que é o campo que estava completamente abandonado. Nós refizemos esse campo, o campo está novo, está de qualidade, está muito bonito o campo do Sabará. E estamos levando outros investimentos. Hoje eu estive lá fazendo verificação nas obras de contenção. Então tinha locais que estavam muito perigosos, e a comunidade abraçou, agradeceu, está postado aí nas redes sociais. Foi uma feliz coincidência, mas estamos levando todos os investimentos para a comunidade. Mas tem campo lá, e o mais importante, a cobertura da quadra lá no Alto Romão, que era o sonho da comunidade do Romão. Nós estamos fazendo a cobertura completa da quadra e instalamos parques kids também, tem parque kids lá. Então, Felipe, dá uma atualizada aí, aperta o F5 para a gente poder acompanhar o dia a dia da cidade. Tamo junto.
Queria perguntar sobre esse abrigo infantil que o senhor citou. O que vai ser esse abrigo infantil que vai ser entregue para a população, hein?
Esse abrigo é extraordinário, Cacá. É um modelo do Brasil. Ele pega e cuida e acolhe crianças de 0 a 6 anos. Quem são essas crianças? São aquelas crianças vítimas de violência sexual, crianças vítimas de estupro, crianças vítimas de maus tratos, crianças vítimas de uma série de violações de direitos. Essas crianças hoje têm uma casa com uma infraestrutura extraordinária que é absolutamente inédito no Brasil. É referência. O que nós temos lá? Toda a equipe técnica qualificada para cuidar, acolher dessas crianças. Então, assim, é um modelo que nós trouxemos para Vitória, com carinho, com atenção, para aquelas crianças que estão em vulnerabilidade.
Isso já está funcionando?
Já está funcionando.
Aonde?
Nós inauguramos. Funciona no bairro de Lourdes.
Uhum.
É uma casa mesmo, mas foi completamente refeita, com toda a estrutura. É lindo, o ambiente é acolhedor. Tem vídeo também que nós postamos lá mostrando como funciona. E ele cuida dessas crianças. Aquelas crianças eram um sonho antigo nosso. Por quê? Aquelas crianças que nós atendíamos na DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, infelizmente, em sua maioria, não tinham onde ficar. Principalmente as de tenra idade, de menor idade, de 0 a 6 anos. Hoje, graças a Deus, elas têm acolhimento, carinho, proteção e têm uma chance de refazer, de ter uma segunda oportunidade na vida. Essa é a grande questão. É, são crianças que passaram pelos crimes mais brutos, assim, né? Mais violentos do estado do Espírito Santo e que hoje são acolhidas e cuidadas na nossa capital. É, são casos muito, muito, assim, em certo ponto, certo, até certo ponto, revoltantes e muito tristes ao mesmo tempo.
A gente tem uma noção de quantas crianças são atendidas lá hoje, prefeito?
Olha,
ou qual é a capacidade?
É, a capacidade nossa, salvo engano, é para 20 crianças. Sim. Mas eu não quero que esteja com a capacidade plena, lota, né? Que não esteja. É, quanto menos criança lá, menor, melhor. Mas nós temos que ter o abrigo funcionando para aquela criança que precisar. Porque é uma vida, e se tem uma vida, nós vamos estar presente dando apoio e carinho. E é importante, ela passa a frequentar creche, ela passa a frequentar CMEI, ela passa a ter todo o atendimento médico, hospitalar, e em alguns casos ela vai, chega até a adoção, e ela tem uma nova chance na vida. Mas esse período é extremamente importante porque é a primeira infância, quando ela está fazendo as ligações, os neurônios, aquela coisa toda, né, as sinapses, então ela tem que estar bem cuidada. E lá é referência para o Brasil, de alimentação, de vestuário, é uma casa com muito amor, é uma casa de vó. E assim, é um ambiente totalmente diferente do que existe no poder público do Brasil afora.
Tem mais perguntas aí? Eu tenho aqui.
Pode seguir então, Cacá,
então
aqui também
tem. Então, na tabelinha aqui, é o seguinte, prefeito, tem mais de uma pergunta aqui a respeito da ação da Guarda Municipal. As pessoas estão questionando o seguinte, que muitas vezes a Guarda Municipal ela acaba não aparecendo nos momentos de maior complicação no trânsito da cidade. É, e tem gente argumentando o seguinte, que ela ganhou uma faceta aqui, eu acho que a expressão é essa que ela tentou passar, mas uma característica de polícia e não de guarda de trânsito. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para nós essa participação da guarda no dia a dia da cidade.
Essa pergunta é importante. Nós temos dois grupamentos dentro da Guarda Municipal. Temos o grupamento comunitário, que atua na proteção da vida, na proteção do patrimônio, na ordem da cidade. E com grande sucesso. É referência hoje para o Brasil. E temos o grupamento de trânsito, que também foi requalificado e que atua em todas as vias da cidade. Nas entradas e saídas de escolas, nos locais de aglomeração, nos locais de retenção de trânsito, com grande sucesso. Então, assim, o que é importante frisar? O grupamento de trânsito, ele tem atuação independente, e o grupamento comunitário. Havendo necessidade, eles atuam juntos. E qual é a importância disso? Num passado próximo, havia uma grande disputa entre os dois. E a cidade perdia, o cidadão perdia. Hoje eles atuam em conjunto. Atuam em grandes operações conjuntas, já com grande sucesso. Então, assim, cada um na sua atribuição. O trânsito continua sendo visto e o grupamento comunitário na proteção à vida, ao patrimônio e na manutenção da lei e da ordem da cidade. Isso não há nenhum tipo de dificuldade e eles interagem muito bem nesse período nosso da gestão.
Prefeito, tem mais participação aqui do nosso ouvinte Giovanni falando também a respeito do trânsito, mas ele deu a possibilidade aqui de construção de passarelas. Vamos ouvir.
Bom dia, Carol. Bom dia, Band. Eu queria saber do prefeito aí se ele tem algum projeto futuro aí sobre a questão do trânsito de Vitória, porque o trânsito de Vitória, cada dia que passa, vai ficando cada vez mais insuportável. Em relação a semáforos e faixas de pedestre, se há alguma possibilidade de eliminar alguns semáforos e faixas de pedestre e construir passarelas?
Essa pergunta é muito importante. Nós tivemos avançando, estivemos acompanhando a mobilidade urbana, e o local hoje da cidade que você tinha mais dificuldade de locomoção era no encontro da Dante Michelini com a Norte Sul. Por quê? Você tem o bairro de Jardim Camburi, que é o maior bairro do estado do Espírito Santo, o bairro mais populoso do estado do Espírito Santo, é uma cidade, né? E você tem a chegada do município da Serra e as pessoas que vêm do norte do Espírito Santo. Vitória quase duplica sua população ao longo do dia. Nós recebemos capixabas, recebemos mineiros, recebemos cariocas, enfim, todos que vêm para cá em busca de serviço médico de qualidade, em busca de prestação de serviço de qualidade, ou em busca de visitar ou de contemplar a nossa capital. E esse local, você tinha um fluxo de veículos aí gigantesco. O que nós estamos fazendo? Já licitamos, já estamos com dinheiro em caixa, nós vamos construir ali um viaduto em Camburi, na ligação da Norte-Sul com a Dante Michelini. Para quê? Para termos um fluxo contínuo de veículos, para que os veículos possam, de fato, passar tanto no sentido norte-sul, quanto no sentido Dante Miquelim, quanto no sentido Jardim Camburi, tanto indo quanto voltando, de maneira contínua, sem intervenção semafórica. Isso é muito importante para a cidade, porque você vai garantir a fluidez, a mobilidade urbana e vai garantir qualidade no deslocamento, tanto nas manhãs quanto nos finais da tarde, principalmente. Então, essa obra é uma obra extremamente importante, extremamente relevante, que vai mudar a concepção do trânsito dessa parte da chegada da capital. Você vai ter um viaduto com fluxo contínuo na Norte-Sul com a Dante Michelini. Concomitante a isso, fizemos a troca de toda a central semafórica. A central semafórica de Vitória era de 1980, da década de 80, eram organismos independentes, não tinha uma central única de comando e controle. Hoje nós temos inteligência artificial, tudo que há de mais moderno em relação ao semáforo está instalado na cidade de Vitória. Alguns, inclusive, que fazem a própria abertura e fechamento com a variação do tempo de acordo com o fluxo de veículos. Então, aquelas câmeras que o cidadão, que o motorista ou que você, passageiro, observa no alto do poste, no alto do sinal de trânsito, não é câmera de monitoramento, para multar. Ela não tem a finalidade de multar, de gerar auto de infração. Ela faz a contagem de veículos e aí o tempo de sinal vai se alternando conforme um fluxo ou outro. Claro que nós queremos avançar muito na mobilidade, mas se nós lembrarmos o cenário pós-21, você que mora, que anda, né, que dirige em Vitória, que trafega, sabe que o cenário era caótico. Nós conseguimos avançar muito. Vou dar alguns exemplos. Linha Verde, em Camburi, você tinha engarrafamento que ia praticamente, né, da Dante Michelini até a Enseada do Soar, quase na região da ponte. Hoje essa fluidez é muito melhor. Então, o segredo aqui é trazer, realizar as intervenções, como nós fizemos, por exemplo, ali na reta da Penha, possibilitando a passagem de veículos da Praia do Canto pela Constante Sodré e Santa Lúcia e vice-versa. Tirou mais de 30% do fluxo de veículos da Rio Branco. Isso ajudou muito na fluidez. É dialogar e continuar. Mas, repito, isso tudo é pensado de maneira global. São intervenções, às vezes micro, às vezes maiores, mas que repercutem globalmente.
Queria voltar, prefeito, nessa questão do... da área lá de Camburi. Existe a previsão do mergulhão, correto?
Correto.
Existe essa previsão do que o senhor acabou de citar. Agora, tem prazo para início da obra? Não estou falando nem de conclusão, obviamente, mas qual é a etapa que nós estamos agora? Já foi licitada?
O que nós temos de concreto hoje, Cacá? O projeto está pronto, o dinheiro está em caixa, reservado.
Quanto
isso
vai custar?
É muito importante. Aproximadamente 60 milhões. Claro que esse valor pode diminuir. Nós vamos agora finalizar a licitação e a nossa expectativa é que essa obra tenha início em 2024. Ano que vem ela inicia com dinheiro em caixa para ir do início ao final. Isso é o importante, porque tem planejamento. A cidade ficou muito tempo sem investir. Quando nós chegamos, tinha 6 milhões e meio de reais previstos para investimento. Hoje, só nessa obra, nós vamos investir com recursos próprios mais de 60 milhões. Estamos chegando a 1 bilhão e 600 de investimento na cidade em menos de 3 anos. Então, onde você vai hoje, tem obra em Vitória. Qualquer região, você tem intervenção da prefeitura e intervenções relevantes que mudam a vida das pessoas. Ali, em Camburi, é um exemplo. Esse mergulhão é uma obra que a cidade merecia há muito tempo. E nós vamos, se Deus quiser, iniciar essa obra com dinheiro em caixa para terminar.
A gente tem participação aqui do nosso ouvinte Luiz Seabra. Ele fala assim, temos um lindo litoral, muito propício à prática esportiva, mas muitas pessoas sem qualificação têm ocupado esse espaço. A prefeitura tem como fiscalizar essa atividade? Só fazendo adendo, até respondi aqui o Luiz Seabra, que existe o Conselho Regional de Educação Física que faz isso, né? Mas isso é uma demanda que a gente recebe com muita frequência dos ouvintes, que tem dificuldade de entender como que funciona a fiscalização ali, não só de profissionais, que na verdade que não são profissionais, né? Pessoas que se passam por profissionais para realizar atividades esportivas, mas também de outras práticas que acontecem, né, ao longo do calçadão e que não são práticas agradáveis, né, à população. É. Então, como que funciona essa fiscalização?
Em relação a práticas esportivas, nós temos a atribuição dos conselhos, que são autarquias federais, né? Aí não é papel da prefeitura fiscalizar. Mas tem algo que eu acho que mais relevante que a fiscalização dos conselhos é a consciência de cada um, porque é a saúde que está em jogo, né? Se ninguém contratar esse profissional inabilitado, ele não vai ter mercado. E naturalmente ele não vai ter cliente e não vai ter renda. Então ele vai paralisar a atividade. Isso passa por uma consciência coletiva. Ou seja, o papel de fiscalização dos conselhos federais, das autarquias federais é importante, claro, nós reconhecemos a relevância, mas a consciência do cidadão, ela é extremamente diferenciadora aí. E ela vai ser determinante. Por quê? Repito, se você tem um profissional inabilitado que não está preparado, que não está apto a estar no mercado, ele não pode ser contratado por ninguém. Então, o dever, na minha visão aqui, respeitosa, mas o dever do consumidor é verificar a habilitação daquele profissional. Se ele tiver habilitado, ele prossegue. Se não, ele vai buscar outro profissional. E nós temos vários profissionais. Então, assim, o cidadão aí precisa ser parceiro, né? Para não incentivar, vamos dizer, atividades praticadas por pessoas inabilitadas.
Prefeito, tem um questionamento aqui da Bernadette que, olha, eu estou achando muito curioso. Eu vou ler aqui o texto que pois ela não? me passou. Até porque, prefeito, eu vou agora relatar o seguinte. Durante a semana... não sei agora se foi nessa semana ou foi no final da semana passada, teve uma pessoa que também fez um relato muito parecido e a pessoa também não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, não. Mas o relato da Bernadette é perfeito, então dá para a gente entender, pelo menos o que ela está questionando. No sábado, eu estava indo para a feira de Jardim da Penha e fui parada para responder uma enquete. Me perguntaram onde eu morava, ela mora na Praia do Canto, e quantas vezes por semana eu fazia aquele percurso. Por fim, perguntaram o que eu achava da ideia de um pedágio urbano no valor de R$ 3,40 para um percurso de pouco mais de 3 quilômetros. Ela está perguntando se isso é sério. Os pesquisadores estavam em frente à Igreja Universal da Reta da Penha. E ontem também eles estavam lá. Isso tem a ver com a prefeitura, prefeito?
Olha, a atividade de perguntar a um cidadão na rua é uma atividade que qualquer cidadão pode fazê-lo.
Sim, mas o que eu acho que ela está questionando...
Mas não tem vinculação com a prefeitura. Ah, tá. É uma coisa, talvez uma pesquisa de uma entidade, ou de uma associação, ou de um órgão, ou de uma empresa. Claro que é uma atividade lícita, não tem nada que impeça. Você com educação, você pode fazer uma abordagem, dar bom dia, boa tarde, boa noite, e fazer uma indagação. Olha, você...
Mas o que
é pitoresco,
diferente. Eu acho que ela perguntou.
Ela questiona se está vinculada à prefeitura.
Isso, seria alguma ideia da prefeitura cobrar algum tipo de pedágio.
Não tem vinculação com a prefeitura e não tem. Pelo contrário, a nossa gestão, ela desburocratiza e ela diminui a cobrança de impostos. Né? É diametralmente oposto a isso aí. Então, sempre que nós podemos, nós estamos... Vou dar um exemplo aqui. A questão a utilização do estacionamento rotativo pelos idosos. Era uma demanda muito antiga, gratuidade. Que estava lá mais de anos e anos e anos paralisada. Nós trouxemos a gratuidade, hoje os idosos de Vitória fazem jus à gratuidade, ou seja, tudo que nós podemos fazer para desburocratizar, para facilitar a vida do cidadão e para diminuir a cobrança dos impostos, nós fazemos. Vou dar um outro exemplo. Na pandemia, nós deixamos de cobrar ISS e IPTU. Cobramos só em dezembro de 2021, sem juros, correção monetária, no mesmo valor inicial. A nossa visão de gestão é clara. Assim, a prefeitura tem que diminuir os gastos necessários, e foi o que nós fizemos para cobrar uma carga tributária menor do cidadão. Essa hipótese não existe, não há nenhuma cogitação, e não é vinculada a um órgão municipal, não é vinculada à prefeitura.
Okay.
Mas é alguma entidade privada, uma associação, um grupo privado que está fazendo.
Tem participação aqui do nosso ouvinte Antônio perguntando sobre melhorias na praia da Ilha do Boi, né? Ele fala até sobre essa questão do aumento do turismo. Vamos ouvir aqui.
Bom dia, prefeito. Bom dia, pessoal da Band. Então, prefeito, é o seguinte. Vitória é uma cidade tão bonita, uma vocação para turística tão grande. Essa praia da Ilha do Boi, tão bonita, tão bela. Por que eles não colocam um banheiro para o turista, para as pessoas que vão naquela praia? Eu vou lá, eu vejo os turistas que chegam ali, procuram por um banheiro. Não tem. Os barraqueiros, coitados, não tem onde lavar a mão. É um absurdo isso. Não acha? Por que não botam um banheiro na Ilha do Boi? Bom dia, obrigado.
Obrigado pela pergunta. Olha, o turismo de Vitória hoje é um dos mais fortes do Brasil. Nós saímos uma questão de patinho feio da região sudeste e hoje, são estatísticas, são dados, nós somos a cidade entre as capitais mais buscadas do Brasil. Nas férias de julho, a Band News noticiou recentemente, nós fomos a cidade mais buscada para passagem de férias no principal buscador de hospedagem do Brasil. Ficamos em primeiro lugar. Nossa ocupação da rede hoteleira é extraordinária. Claro que cada local é avaliado. Qual é o grande problema de nós construirmos diversos banheiros públicos? O problema é a manutenção. A construção em si, ela consegue um desafio que pode ser vencido. O problema é a manutenção. E aí você teria que ter uma equipe por banheiro. Imagina o custo disso. Imagina como se torna, né, algo que infelizmente hoje não é possível para nenhuma gestão do Brasil. Você teria que ter uma equipe de limpeza, equipe de vigilância, equipe de segurança para cada banheiro. Mas nós estamos fazendo a requalificação urbana, como nós fizemos na Curva da Jurema. E a Ilha do Boi recebeu também, né, toda a questão da zeladoria que tem sido feita, toda a fiscalização, o acompanhamento, o uso ordenado da nossa faixa litorânea. Esse é o caminho que nós temos que continuar trilhando e seguindo. Mas agradeço a pergunta e é importante esclarecer essa dúvida.
Estão perguntando aqui a respeito do aquaviário, porque havia um projeto de uma nova estação do aquaviário, acho que na região de São Pedro, não é isso? Como é que está essa situação?
Estive lá visitando, já conversamos um pouquinho no início, está tudo pronto, então assim, a prefeitura tem trabalhado junto com a Marinha do Brasil, junto com a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, para viabilizar uma estação do aquaviário. Claro que o serviço, né, é um serviço que retomou agora, com essa prestação de serviço da CETUB, e nós temos que continuar dialogando. Mas qual é o papel da prefeitura? Nós queremos deixar lá um local propício, já com local para ancoragem, um local em que a embarcação possa chegar e sair com segurança, e a prefeitura está deixando isso tudo prontinho, preparado, dialogando com a Marinha. O comandante dos Anjos esteve lá, que é o nosso comandante da Marinha do Brasil do Espírito Santo,
isso,
né,
isso
da nossa
capitania.
Não, hoje não. Hoje eu estive lá no Forte São João.
Ah,
no...
tá. Tudo bem.
Isso. Foi semana passada.
Tá.
Ontem também estive lá, mas o comandante dos Anjos fez uma visita para nós há mais ou menos 2 semanas. Também tá postado aí no Instagram.
Tá pronto?
Essa parte?
É.
Não, tá. Já tem mais de 90% pronto.
Então já tem uma previsão de entrega, nesse caso.
Sim, nós vamos entregar a primeira parte da orla de São Pedro, já tem a previsão.
Não da orla, falando do aquaviário.
Não, aí a estação depende da CETUB.
Certo.
O que nós fazemos? Nós vamos dar a infraestrutura. Por exemplo, como foi na Praça do Papa.
Entendi, mas o que prefeitura... eu estou falando é que essa estrutura, ela já está quase pronta,
sim,
tem previsão.
Está apta a ser utilizada.
Já
da
tá
mesma
pronto,
forma,
então,
quando nós fomos e sugerimos ali a questão da Praça do Papa, a
certo,
prefeitura fez toda aquela questão do licenciamento, a autorização, a orientação, e foi feito a questão seguinte pela CETUB, da mesma forma na Grande São Pedro. Nós estamos colocando à disposição, dizendo assim, olha, aqui está pronto, pode ser usado. Vamos trazer o aquaviário para cá, a prefeitura topa e entrega a infraestrutura.
Ok.
Isso já é realidade, Cacá, okay, e ouvintes.
Tem participação aqui do nosso ouvinte Jefferson, ele reclama um pouco da segurança da Vila Rubim, né? Ele fala se tem algum planejamento para melhorar lá, ele fala que os motoristas se sentem também muito inseguros. Passando pela Vila Rubim, fala também do retorno que ele chamou da Rua da Cracolândia.
A Vila Rubim está recebendo também essa intervenção importantíssima, né? Vai facilitar a mobilidade urbana, já está lá com o sinal instalado, mas nós temos um período de maturação e amadurecimento para as pessoas se acostumarem, mas toda a sinalização já foi feita e nós vamos usar todas aquelas vias que hoje estão inutilizadas. Tivemos uma questão desafiadora lá, que foi a questão da peixaria. A peixaria estava com a sua estrutura abalada, lembra, o ouvinte vai lembrar, estava ameaçando desabar. Nós fizemos toda a reforma da peixaria. A peixaria está, né, com uma situação muito, muito favorável agora, nova, valorizando ali todos os expositores, enfim, valorizando os peixes. E estamos aqui dialogando com a comunidade da Vila Rubim. Essa questão do trânsito já está praticamente pronta. Agora é um período de adaptação, porque essa questão, o trânsito especialmente ali, você não pode mudar do dia para a noite, porque gera um caos completo. Você tem que deixar o sinal primeiro, o sinal em amarelo piscante, para as pessoas se acostumarem. Depois nós fazemos a inversão do fluxo. Mas o ouvinte pode ficar tranquilo, ele passando por lá, ele vai ver que já está muito bem conduzido, já em vias de ser inaugurada essa nova passagem.
Perfeito. Você tem mais alguma aí, Carol?
Mas pode continuar, Cacá.
Eu quero... Não, eu tenho uma questão aqui até que é bem mais leve a respeito do desfile das campeãs. O Paulo está perguntando o que está sendo feito para divulgar o desfile das campeãs, que vai ser uma novidade do carnaval do próximo ano.
Sim, o carnaval tem sido um grande sucesso. Nós profissionalizamos as escolas, junto com as ligas, junto com as escolas. O carnaval de Vitória hoje é o terceiro maior do Brasil, está consolidado, e a prefeitura tem feito o papel e tem um papel fundamental nesse desfile. Nós... Então, trouxemos uma novidade que era o sonho de todas as agremiações e o sonho da cidade, que era o desfile das campeãs. Então nós vamos ter não só os desfiles na semana anterior ao carnaval oficial, mas teremos também o desfile das campeãs para aquelas que mais pontuarem, que mais se destacarem no desfile oficial. E elas vão ter a oportunidade de retornar à avenida. E olha que logística, nós temos aí toda a questão de trânsito, de segurança, de iluminação, tudo isso já foi pensado e está pronto. E junto com as ligas e com as escolas, nós vamos ter o desfile das campeãs, o sonho antigo, valorizando a arte, a cultura, o entretenimento. E é importante ressaltar aqui, Cacá, a função social que essas escolas desempenham. Por quê? Nós temos diversos jovens, eu visito as escolas, visito os barracões, visito os ensaios, visito as feijoadas, e você tem muita criança, muito adolescente da comunidade que realiza atividades nas escolas de samba. Então, esse papel social é extremamente relevante. Por isso, a prefeitura apoia e por isso a prefeitura promove esse evento. E agora, com o desfile das campeãs, nós vamos ter ainda um charme ainda maior e certamente a disputa vai ser mais acirrada. Por quê? Todo mundo quer voltar no desfile das campeãs, para ter o segundo dia na avenida. E assim, vai ser extraordinário, tenho certeza que vai ser um marco que não vai sair mais do calendário oficial da cidade. É mais uma inovação da nossa gestão e é mais uma entrega na área cultural e artística e na valorização do capixabismo, que eu chamo, né? Valorização das nossas raízes.
Dá tempo de mais uma pergunta sua e mais uma minha, eu acho.
Então vamos lá, vou perguntar aqui a respeito de coleta seletiva. Nosso ouvinte Carlos tem perguntado, né, que precisa expandir os horários de coleta de lixo reciclável. Outras alternativas de solução a respeito da coleta seletiva. Ele pergunta, né, se, qual, quais seriam os incentivos.
Olha, nós já ampliamos muito a coleta seletiva hoje. A grande questão é que precisa de haver o convencimento, a participação da sociedade. Por quê? A prefeitura educa, faz reuniões, vai aos condomínios, vai às regiões, mas precisa que, de ter a colaboração do cidadão separando o lixo dentro de casa. Por quê? Em alguns casos, por exemplo, quando passa a coleta seletiva, quando vem o caminhão, esse lixo está misturado.
Aí já era,
né? Já era, né? Vamos dizer, já perdeu. Esse lixo não serve mais para... Não tem mais aquela finalidade nobre de
Existem
ser reciclado.
Existem pontos de coleta?
Existem os pontos também? De entrega voluntário também, que as pessoas depositam, mas nós fazemos nos próprios condomínios. Isso depende, claro, da aderência, ou seja, depende que haja... que os condôminos e o condomínio aceite, não é compulsório, não é obrigatório. Mas é um processo de convencimento e educação ambiental. Vitória também é referência, tem feito um trabalho extraordinário de preservação do ambiente público qualificado. Assim, basta ver o que nós estamos tendo hoje de turismo, que é reflexo direto disso. E os índices de qualidade de vida. Nós temos hoje, estamos disputando aqui entre as melhores qualidades de vida do país, por todos, por toda essa questão de política pública junto. Mas, para expandirmos a coleta, que é o nosso desejo, é o sentimento da gestão, nós precisamos da adesão de mais pessoas.
Prefeito, vamos encerrar com uma pergunta de política. O senhor falou muito de administração, mas vai me dar esse direito aqui. Prefeito, eu, esses dias aqui, conversando com os ouvintes, eu puxando pela memória, eu elenquei 10 candidatos ou pré-candidatos a prefeito, incluindo o senhor. Ou seja, o senhor teria hoje, pelo menos aí, vamos fazer um filtro, pelo menos 6, 7 adversários já definidos, podendo chegar a 9. Como é que vai se enfrentar essa tropa toda e o que o senhor está fazendo, prefeito, para se articular para enfrentá-los?
Cacá, eu tenho me dedicado muito à gestão da cidade, né? Saiu uma pesquisa recente, nós temos hoje 79% de aprovação da gestão em uma capital. É um índice extraordinário, né? Você ter 79% de aprovação por um instituto nacional de fora do Espírito Santo, que não tem vinculação, que tem independência, e mostrar um número desse é algo que nos reforça o sentimento de continuarmos trabalhando. E é o que eu tenho feito. Essa coisa de política, de eleição, eu acho que não é o momento. Por isso eu não participo desse debate, né? Nós estamos mais de um ano dessa disputa eleitoral, da eleição. Eu acho que eu fui eleito para gerir a cidade, né? Nós estamos chegando ao terceiro ano com resultados extraordinários. Vitória hoje tem a melhor educação pública entre as capitais do país, a melhor saúde pública do Brasil, a melhor gestão do Brasil, isso aferido por organismos internacionais. Nós tivemos encontros de cidades da América Latina que Vitória ganhou. A segunda melhor cidade, ou a segunda melhor cidade de inovação, e a melhor capital para os idosos viverem. Ou seja, nós ganhamos praticamente todas as disputas com gigantes nacionais, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Goiânia, Recife. Vitória está quase em primeiro ou segundo em tudo. Por quê? Porque nós focamos na gestão. E a nossa escolha, desde o início da gestão, na pandemia, desde 21, foi para governar com técnica. Governar com base em evidências. Evidências científicas, evidências sociais e dialogando muito com a sociedade. E os resultados vieram por causa disso. Nós rompemos um ciclo da política não edificante na cidade. Diminuímos o número de cargos da prefeitura em 50% e aumentamos a prestação de serviço público. Onde tinha mesa e cadeira para sentar 4, tinham 8. Não estou dizendo que não trabalhava, mas 4 ficavam em pé. Isso é mudança de cultura social. Claro que isso gera insatisfações em alguns que estavam e que se consideravam donos do poder. Mas a minha preocupação hoje, a preocupação da gestão e o que eu cobro do secretário é foco em resultado. Então, assim, sou obstinado por isso. Você visualiza, a gente dialoga corriqueiramente, 4:30 da manhã eu estou na rua cobrando as equipes, dialogando, ouvindo, tomando café da manhã com os operários, acompanhando o trabalho deles, valorizando e reconhecendo. 7 horas nós estamos nas escolas, hoje estava lá o Romão no Forte São João, amanhã nós estamos na Grande São Pedro, depois de Lido, ou seja, caminhando pela cidade. A coisa dá certo por causa disso. E é isso que nós queremos preservar. Até o último dia nós vamos focado na gestão pública. Assim, outra discussão, lá na frente a democracia tem o seu período, tem, né, a lei 9.503, a lei eleitoral traz o período, e a cidade vai fazer esse debate de maneira democrática, de maneira regular. Vitória tem, né, resultados extraordinários e o Espírito Santo tem instituições fortes. Isso é importante para a democracia, é importante ressaltar, né? Poder Judiciário, Ministério Público, os órgãos de controle cooperam muito para isso, mas nós queremos ser, e o foco, a obstinação nossa é Vitória é excelência para o Brasil. Então, okay, quando você pensa em gestão pública, as pessoas lembram de Vitória, porque nós somos hoje primeiro em quase todos os indicadores. E é isso que nós queremos manter.
Tá bom, prefeito, não vai dar
acabou o tempo
de a gente se despedir, porque... Olha só, começamos às 10 horas e são 11 horas e a gente tem que ir para a rede. Gente, tchau, tchau, tchau.
Obrigado, gente, um abraço. Obrigada, tchau, tchau.